voltamos a apresentar. Novos Rumos. Ligue e participe. Coordenação e apresentação, Edivaldo Roberto de Oliveira.
Queridas e queridos, programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Edivaldo Roberto é o meu nome. Este é o segundo bloco. Estamos conversando, tomando como referência uma data, 22 de novembro. Por quê? Porque nesta data, em 1795, no domingo, na zona suburbana ao sul de Paris, nasceu Amélie Gabrielle Baudet. E aqui cabe retornar ao primeiro bloco, fazendo a devida correção. Em verdade, a data de nascimento de Amélie Baudet é 22 de novembro, 1795, num período da Revolução Francesa. Certamente eu cometi esse erro, porque a instituição Cooperadoras do Bem Amélie Baudet, com sede em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, vai se reunir no dia 23, por razões óbvias. É um sábado, e aí vai ser possível se confraternizar, se reportar a essa data tão importante. E é preciso considerar que, na história do Espiritismo, poucas mulheres foram aquelas que se destacaram, sejam como intelectuais ou ativistas. Também essa cultura do patriarcado generalizada nos alcança no movimento espírita. Historicamente, durante anos a fio, a mulher era dada o lugar de cuidadora. Se não era intra paredes domésticas, era na casa espírita, num papel secundário, de organizar chás beneficentes, cuidar das práticas chamadas da caridade, eventos promocionais. E este não é o caso daquela que se tornou conhecida como Senhora Allan Kardec. Para além disso, ela foi Senhora Allan Kardec, sim, mas não num papel coadjuvante. Ela foi parceira, companheira, afetiva, mas companheira dos ideais que o professor Hippolyte Léon Denis Levaille abraçou desde a juventude. Ela era filha única, foi educada como todas as mulheres de sua condição econômica, provavelmente no colégio interno, o que se tornava comum à época, e ela formou-se em professora com diploma de primeira classe. Ela estudou na Escola Normal Leiga, de orientação pestalozziana, situada no Boulevard Saint-Germain, em Paris. Ela exerceu sua atividade. Além disso, foi poetisa, artista plástica, com produções de obras artísticas, pintura, óleo, pastel, foi professora de letras e belas artes. No meio cultural, nos saraus artísticos e literários, muitos comuns à época, tornou-se conhecida como Amélie Baudet. Escreveu 3 livros. Enfim, ela tinha toda essa atividade quando, talvez, em um desses saraus literários, ela e Allan Kardec se conheceram e ele com 25 anos de idade, ela 9 anos mais velha. E ambos abraçaram o ideal comum da educação nas bases de Pestalozzi. Se dedicaram a empreendimentos educacionais, se dedicaram à causa da educação, portanto, eram parceiros, companheiros de ideal, de objetivo de vida. E mais tarde, quando o professor de Nizarribaio, ele toma a sua segunda vocação, aquela que o levou a codificar os livros da doutrina espírita, ela lá estava com ele o tempo todo, pari passu, companheira, amiga, colaboradora. E quando ele desencarna antes dela, ela lhe assume o lugar. O Espiritismo deve-lhe muito à possibilidade da condução, da continuidade da obra, da preservação dos livros, de todo o material que ele produzira, e assim manter o ideal espírita naquela quadra histórica da segunda metade do século XIX. Estamos aqui, portanto, de maneira muito breve, a prestar essa singela homenagem ao Melibute, pelo dia 23 de novembro, data do seu nascimento, em 1795. Quando atendemos a esse tema no primeiro bloco, aproximamo-lo da questão posta central da doutrina espírita. Quando, naquele sábado, 18 de abril, e era primavera em Paris, e se fez primavera para o mundo com o lançamento do Livro dos Espíritos, à noite, na residência do casal Allan Kardec e Amélie Boudet, foi feito um encontro de confraternização, de comemoração por aquele momento extraordinário da história da humanidade. E o encontro termina com a mensagem do Luiz de França. E esse espírito, ele é absolutamente preciso. Naquele contexto histórico de divisão entre a ciência novel que surgia e a velha religião, trouxe como consequência um materialismo. E Luiz de França diz que aí está o papel do Espiritismo, combater o materialismo. Dito assim, talvez não fique tão claro o que isso significa. Tenho aqui comigo o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 11, item oitavo, Lei de Amor, uma página de Lázaro, a certa altura. Esse espírito faz uma comparação numa frase, mas muito profunda. O sangue resgatou o espírito. Pois bem, o sacrifício dos cristãos da primeira hora foi com o próprio sangue. Foram mortos, foram às arenas dos circos romanos e ali adentravam cantando Ave Cristo. Os que creem na vida imortal, que viverão para sempre, cantam e saúdam a imortalidade. Aqueles itinerantes cristãos, eles criam na vida imortal, experienciaram-na com Jesus em vários momentos, no Monte Tabor, na Transfiguração, na cruz e após ela, na estrada de Emaús. Jesus volta da morte. Ele venceu a morte. Se houve a sexta-feira da dor, da morte, o que vai marcar o cristianismo é o domingo da vida imortal. E continuando o texto, diz que cabe hoje ao espírito resgatar da matéria o homem. Essa é a tarefa do Espiritismo. eu citei no bloco primeiro, um psicólogo italiano, criador da psicossíntese, que ele estuda um processo psicológico de identificação. Toda essa cultura materialista, ela nos leva, a todos nós, a uma identificação com a matéria. Nós somos, nos constituímos em valores, ideias, com o corpo. Nós somos o corpo que temos. Construímos valores, ideias, instituições com essa base. Foi quando eu fiz uma relação com um filme que está aí, quarto ao lado, falando da eutanásia, e disse no primeiro bloco que a questão não é a eutanásia, que a questão não é o aborto, a questão não é a pena de morte, não. A questão é mais ampla e profunda. É o que todas essas defesas, defender o aborto, defender a eutanásia, etc., tudo isso significa consequência dessa visão materialista que Allan Kardec mencionou e eu pude colocar no primeiro bloco, o primeiro capítulo do livro Céu e Inferno, o futuro ou nada. É essa cultura contemporânea materialista, ela se fundamenta no nada. A morte é o fim. Há um equívoco filosófico e de valores. Nós estamos presos à finitude, estamos presos à impermanência, é isso que nos aquieta, que nos angustia, porque a morte está ali. Não a morte literal, mas a destruição a cada dia, a questão do meio ambiente, a questão disto, e os comentadores, os jornalistas, os escritores estão dentro disso, vivendo essa questão. Por exemplo, diz aqui uma escritora jornalista, diz assim: a idolatria hoje é pelo dinheiro. É isto. Onde o sentimento, diz ela? Onde os valores do sentimento? Porque o sentimento, diz ela, é o que salva um país, uma família, uma pessoa. Mas não há lugar para o sentimento nessa sociedade do dinheiro, do poder, da ganância, que são expressões do materialismo. Então, nessa sociedade da impermanência, da finitude, do transitório, que a partir dos quais se erigem valores e conceitos de felicidade, traz como consequência a angústia, aquela descrita pelos existencialistas no pós-Segunda Guerra Mundial como Jean-Paul Sartre, né? Ou então o mito de Sísifo, de Alberto Camus, essa vida de rotina. Nascer, crescer, viver, ganhar dinheiro. Aqueles que podem se tornam ricos, ou muito ricos, ou medianamente possuidores de bens, de riqueza, achando que isso é a felicidade. Pois bem, a doutrina espírita, ela veio para isso, trazer uma concepção de mundo, de vida, de valores, que não nega o corpo, como está no capítulo 17, cuidar do corpo, sim, porque ele é uma ferramenta, um instrumento abençoado. O corpo não nos traz para o exílio do mundo. O mundo não é um lugar de sofrimento, um vale de lágrimas, é uma oportunidade de crescimento, de evolução. É isso que é o corpo. E a partir dele e com ele, o espírito se estende no mundo para cumprir aquilo que lhe é de dever ocupar-se, cuidar do mundo, cultivar. E, voltando ao capítulo 11, item 8º, o que que nos cabe dizer? Cultivar o espírito como se cultiva um campo. Cultivar o espírito não é só ter vida interior, viajar para dentro, sair da exterioridade, da transitoriedade, desse corre-corre, dinheiro, ganância, poder. Não é só isso. Isso também. mas é ter os valores superiores, do sentimento, da nobreza, da gentileza, esse espírito de finesse, de ternura na convivência humana. Esses são os valores do espírito. Esses valores do dinheiro, do poder, da ganância, do controle, da razão instrumental analítica que nos leva à lua, mas cria um drone para matar, esses não são valores do espírito, esses são valores da matéria, da visão equivocada, estreitada. Então, o Espiritismo, no dia 18 de abril de 1857, com o primeiro livro numa vitrina, naquele sábado de primavera em Paris, trouxe essa luz do entendimento para o mundo. E aos espíritas cabe propagar, divulgar, como disse Luiz de França, naquela noite de 18 de abril, na casa do casal Allan Kardec e Amélie Boudet. Mas divulgar, diz o espírito, é com a própria existência. Não é no discurso da palavra, é numa outra forma de estar no mundo com o outro, abraçando esses valores do espírito. Isso é possível, ternura, carinho, sentimento, amor nas relações humanas, se há um cultivo do espírito portas adentro de mim mesmo. Se eu saio dessa sofreguidão, desse corre-corre, desse tempo, cronos do relógio, para dar a mim mesmo o tempo, kairós da qualidade, da convivência um com o outro, sim, mas também portas adentro, onde Deus está. O homem o tem procurado, aqui e acolá, em tempos de pedra, em filosofias, religião, mas onde Deus está? Deus está emboscado no meu próprio coração, diria Blaise Pascal. Eu não encontro porque eu o procuro nas coisas de fora, nos bens mundanos, eu o procuro em rituais vazios, quando ele está emboscado em mim mesmo, e nesse encontro com Deus em mim, que é o eu, é propíncuo, profundo em mim mesmo, ele me faz transformar, não para a fuga do mundo, mas ao contrário, para uma presença efetiva no mundo, contribuindo por um mundo melhor, no meu círculo próximo, imediato, porque a grande mudança do mundo se dá a partir do pequeno mundo. Então, nós fizemos esse caminho hoje de maneira muito particular. Falamos de Amélie Boudet, pela data do seu nascimento, 22 de novembro de 1795. Homenagem a ela, uma mulher. Essa figura luminosa a nos orientar. Quantas outras após ela, no movimento espírita, têm dado o seu contributo notável nas lides do movimento espírita. E falamos desses temas que estão presentes em atualidade, por exemplo, a eutanásia, mas trazendo que nos cabe combatê-la, mas de uma outra forma. Ampliando esse combate, cultivando o espírito, cultivando os valores, falando com a juventude a beleza da existência. Além corpo, cantar a vida imortal, como os cristãos da hora primeira. Ave Cristo, diziam eles. Acreditar-se espírito, para além do corpo e utilizá-lo em hora própria, para cantar, para rir, brincar, estudar, conviver, mas contribuindo para o mundo melhor. Essa é a mensagem da doutrina espírita, para além de um pessimismo trágico herdado desse nadaísmo, um otimismo efetivo, real, da vera alegria interior, porque se crê espírito, além túmulo, porque também antes do berço. E aqui saudamos ao Livro dos Espíritos, saudando o codificador Allan Kardec e, em particular, essa figura doce de Amélie Boudet, a doce Gabi, como Kardec a ela se referia, mas uma doçura que é também firmeza, direção, rumo, liderança que as mulheres têm e sempre podem ter, não são exclusivos como há uma visão equivocada de homens. Ele não era, Kardec, o único líder do movimento espírita nascente, ela também, ombro a ombro, ambos juntos, cada qual cumprindo o papel que lhes cabia. É nessa saudação estamos encerrando esse bloco do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor de hoje. Um abraço com todo carinho a todas e todos.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Novos Rumos.